quis ser cuidadoso com as crianças, e preciso ser com vocês também, porque os nossos escrúpulos, a nossa tentativa de achar que ser bonzinho significa ser justo, faz facilmente com que a gente ignore algumas coisas que são óbvias e patentes na Bíblia. A gente quer ser tão bonzinho, né? Por exemplo, a gente pira na cabeça pensando no inferno. O inferno é um problema para muita gente. Muita gente crente é tão boazinha que não consegue conceber uma punição eterna para alguém. Acha isso injusto. Aliás, a gente constantemente se coloca na posição de julgar Deus, se Deus está sendo justo ou não justo, né? É justo isso que Deus está fazendo? Porque se Deus manda para o inferno as pessoas, então eu não quero saber desse Deus. Esse Deus não presta. A gente arroga para nós mesmos essa capacidade de julgar. Em piada, a gente até aceita. A menininha estava na escola e a professora, alguém que não gostava de religião, não gostava de cristão especialmente, uma dessas professoras, bem assim, treinada na escola de Frankfurt mesmo, aquele tipo que o presbítero Maurício gosta de publicar livro, que detona e propor um outro caminho. Esses professores progressistas, netos aí do John, do Dewey e filhos de freire, sei lá. Quase falei o Diabo a Quatro, mas é melhor não falar isso porque fica gravado para sempre. E eu posso ir preso se criticar o Freire, né? Virou crime agora. Mas essa ideia progressivista de educação, a professora então odiava a religião, odiava essas coisas, que essas histórias da carochinha que as crianças criam, e queria abrir a cabeça daquelas crianças para entenderem que é um mundo de matéria, um mundo de justiça. Então a professora estava lá dando aula e estava falando sobre os cetáceos, sobre os peixes, sobre animais. E a Mariazinha, num dado momento, serelepe, tinha aprendido na escola dominical a história de Jonas. Então a Mariazinha levantou a mão e falou: professora, Jonas foi engolido por uma baleia. E a professora disse: quem te disse isso? Ah, está na Bíblia. Não, isso é besteira, é impossível Jonas ter sido engolido por uma baleia. Essa história é tão absurda, porque na garganta da baleia nem dá para passar uma pessoa. A ciência já provou. Para de ser negacionista e segue a ciência. Não é possível, não tem isso, isso é ridículo. E a Mariazinha bateu o pé. Não, professora, eu acho que a senhora está errada. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas se realmente ele foi engolido pela baleia ou não. Ah, a professora não ia deixar essa barata, né? Nessa hora, a crueldade se mostra. Até a professora, que jura que gosta da Mariazinha e tudo, nessa hora se torna vil, porque ela vira para Mariazinha e fala: e que certeza você tem que Jonas vai estar no céu? E se ele não estiver no céu? E a Mariazinha falou: olha, professora, aí a senhora pergunta para ele. Na piada, a ideia do inferno é aceitável, né? Mas a ideia de que Deus vai condenar para a eternidade eterna como paga pelos pecados seres que ele criou, ela precisa ser aceitada em submissão a Deus, pela fé. E é possível a gente trabalhar um pouco para cercar conceitualmente a ideia? Sim. Torná-la facilmente palatável, não dá. E tentar fugir disso é fugir daquilo que a Bíblia diz explicitamente. E no que ela diz explicitamente, eu sou cativo às Escrituras. Eu não tenho a liberdade para reinterpretar as Escrituras dentro da minha expectativa do que é o bem. É a mesma coisa daquilo que eu mencionei para as crianças. A gente faz discussões sobre pena de morte sem levar em conta, e eu estou disposto, eu acho que na vida em sociedade a gente pode sim ter uma discussão quanto à efetividade, quanto à aplicabilidade, quanto à possibilidade de justiça num sistema completamente pervertido e injusto. A gente pode virar e falar: não vai dar para implementar isso porque a gente vai acabar só matando um certo grupo étnico, só matando um grupo econômico, e que já acontece, né? Prende alguém de um certo grupo e não prende alguém de um outro grupo. Essa discussão é válida, mas aí nós estamos discutindo conjuntura, aplicabilidade. Mas o princípio geral é bíblico e está no pacto de Noé, e o pacto de Noé tem natureza universal. Saiu todo mundo da arca, ok. Você pode dizer que, em princípio, a pena de morte já é rejeitada por você e que ela é absurda. Então nunca mais coma carne. Porque o mesmo pacto que disse, de agora em diante você pode matar os bichos para comer, disse, e o bicho que causar a morte de um ser humano também será posto à morte, e aliás eu vou requerer o sangue também do que assassinar o seu semelhante. Aí todo mundo vem com a... Ah, mas Deus mandou matar na guerra, mas tem isso, mas tem aquilo. E quem matar não vai... E quem matar não vai... Para. Isso tudo se discute depois, mas o princípio geral ali é o seguinte... E a chave está na justificativa que Gênesis capítulo 9, versículo 6 dá. Ela não diz, eu vou requerer o sangue do homem que matar o seu semelhante e o matar ali e assassinar. Tá? Não está falando de homicídio culposo que a gente considera, está falando de assassinato. Tá? Não diz porque o homem, porque a vida humana tem valor. Não diz porque o semelhante precisa ser amado. Em outros lugares essas coisas são afirmadas. Mas ali no capítulo 9, versículo 6, diz. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. E quem arroga para si o direito de ferir de morte, de assassinar o seu próximo, está cometendo um crime contra Deus. E por isso Deus vai requerer o sangue. Está lá. A gente pode discutir em outros momentos, outras coisas, mas eu precisava de um exemplo chocante desses. E estou oferecendo para vocês o inferno, a própria existência do inferno, como um dilema para nós, algo que choca a nossa moral de autônomo. E essa questão aí da ordem de Deus com relação a... E particularmente esse daí da pena de morte tem um peso diferente, porque não é nenhuma discussão que dá para escapar dizendo isso fazia parte da lei mosaica, isso era para o povo de Israel, eram outros tempos. Não, faz parte dos primórdios da humanidade e a justificativa que é dada continua vigente. O ser humano continua sendo imagem e semelhança de Deus. Agora... Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você faz bem em acompanhar. No livro do Apocalipse, no capítulo 8, que é onde nós vamos começar a trabalhar agora, o que nós encontramos é exatamente isso. É exatamente, eu vou trabalhar o 8 e o 9 hoje. Eu vou até botar um timer aqui para ter certeza que eu tento ficar dentro do que seria o nosso tempo adequado. O que nós temos é uma situação difícil. E ela pode sim ser cercada, qualificada de certa maneira, reconhecendo onde é que estão as aspas que abrem e que fecham o conceito, e essa contextualização pode nos ajudar a compreender, mas no final das contas vai depender de um coração disposto a saber que o parâmetro do que é justo, verdadeiro e bom é Deus, que o que ele faz é sempre bom. Porque aqui nós vamos começar a ver os resquícios de vingança. E quando a gente escuta uma oração imprecatória, são as orações que falam, vinga, Senhor, aqueles que... Senhor, eu odeio aqueles que te odeiam. Senhor, traz vingança para mim contra aqueles que cometem injustiça comigo. No abstrato, fica mais fácil aceitar, porque todos nós experimentamos esses sentimentos de injustiça cometida, a ira santa, quando algo realmente errado acontece. É mais difícil a gente aceitar e a gente quer ter escrúpulos de bondade. De ser melhor que Deus, quando Deus estabelece, olha, essa vai ser a consequência e isso vai ser o que eu vou trazer. Até agora, o que nós vimos é, nos momentos que acontece fora do tempo e do espaço, na sala do trono, as ordens e os passos na relação com Deus, e eles são traduzidos para a vida prática dentro do curso da história... Até agora, o que nós vimos nesse momento foi a esperança que Deus nos traz de que nos momentos piores Ele vai estar nos disciplinando e nos treinando. Nós vimos Deus aplanando as coisas e estabelecendo justiça. A promessa de que um dia o shalom dele vai ser estabelecido. O que a gente não viu de forma escancarada até agora vai começar a ver é Deus dizendo o que Ele vai fazer com os ímpios. E aí dá dó. Aliás, em Abacuque, quando em antecipação, em Abacuque, Deus está lidando só com o povo judeu e com as nações. Depois, o povo dele, enxertados no povo judeu, está a igreja. E aí é a igreja em relação às nações. No contexto de discutir em Abacuque o povo judeu e as nações, há uma frase muito forte lá no capítulo 1 que diz assim: eu vou fazer coisas tão horríveis que vão te virar a cabeça. Você vai ficar pirado de ver as loucuras que eu vou fazer. E não está falando de loucuras positivas. Eu já vi gente tirar esse versículo de contexto e achar que está falando de bênçãos. Não, ele está falando de coisa ruim. Abacuque começa reclamando: Senhor, aqueles que fazem injustiça, aqueles que cometem torpeza, até quando, Senhor, até quando? Sei que o Senhor é justo, sei que o Senhor é verdadeiro, mas até quando? E Deus vira para ele: calma, vai vir, vai parecer que tarda, mas não vai tardar, e quando eu fizer, vai virar a cabeça para você, então escreve aí o que eu vou fazer. Agora, eu sei que em Abacuque ele não está falando somente do que vai acontecer com o povo judeu, porque no meio da promessa do que vai acontecer com o povo judeu, ele expande essa promessa e ele fala de um dia no qual o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Então ele está falando de algo universal que vai acontecer também. E essa ideia, vai acontecer coisa que vai virar a cabeça. É de torar a manivela, como diriam lá no Nordeste, né? Vai ser loucura mesmo. E aqui no capítulo 8 começa a aparecer as coisas que vão, de fato, parecer loucura. Mas eu falei que eu ia oferecer aspas que devem nos ajudar a digerir o meio de campo. A primeira dela está no comecinho. Nos versos 1 a 5 do capítulo 8 nós lemos: quando o cordeiro abriu, isso tudo está acontecendo na sala do trono. As duas aspas acontecem na sala do trono. Faz uma divisão na sua cabeça entre o que está acontecendo na sala do trono, que é fora do tempo e no espaço, como se estivesse olhando de cima, e o que está acontecendo na história lá embaixo. Tem dois momentos nos dois capítulos que eu vou lhe dar, que é o que está acontecendo na sala do trono. João está lá presente, foi levado para testemunhar. E aí João começa a descrever o que da sala do trono ele vê acontecendo no curso da história humana. Esses dois momentos que acontecem na sala do trono são as aspas que eu prometi. A primeira delas é que, nos versículos 1 a 5, a gente lê assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, os selos estão sendo abertos. Quem abrirá o selo? Só o cordeiro é digno, o cordeiro vai abrir o selo. O selo representa destravar o livro para que o livro da história seja liberado, para que a história corra. Quem pode abrir? Só o cordeiro. Finalmente, o cordeiro abre o sétimo selo e João testemunha isso. Quando ele abre o sétimo selo, algo diferente vai acontecer. Nos outros seis selos, houve uma narrativa, pelo menos nos primeiros quatro, muito rápida, foi telegráfico. Contou pá, pá, aconteceu pá, 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 pá. Depois, os próximos três, um pouquinho mais de desenvolvimento. Isso vai se repetir com as trombetas. Quatro e três, são dois grupos. Quando ele abre o sétimo selo, algo de extraordinário está acontecendo, porque a primeira coisa é que fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Não se pega no meia hora, porque eu já falei, fora do tempo e no espaço. É algo mais ou menos que, para João, observando, ele imaginou um período de silêncio não longo demais, mas longo. O cordeiro arrebenta o sétimo selo, destrava, e nesse momento todo mundo faz. É aquele momento no qual, se alguém derrubar uma agulha, você escuta. Da onde esse silêncio? Lembra, é a sala do trono, é o lugar de culto perpétuo, é o lugar onde os seres viventes dizem digno, digno, é o cordeiro. É o lugar onde os anciãos estão presentes. Mas algo de extraordinário está acontecendo, porque quando o cordeiro abre o sétimo selo, todo mundo segura o fôlego e espera. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O silêncio é usado muitas vezes como demonstração de uma reverência extraordinária por algo que está para acontecer. Nesse momento, faça o silêncio, e aí no versículo 2 diz: então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo, além dos sete, cada um recebeu uma trombeta. Silêncio, algo vai acontecer, o último selo abriu, e a abertura do último selo fez com que sete trombetas fossem distribuídas para sete anjos, e um outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nesse momento, um anjo específico surge. João vê esse anjo diante do trono com incensário. Isso estava lá na cabeça de todos os judeus que originalmente receberam esse livro de João. Estava lá claro para eles. No templo havia dois tipos de sacrifícios. Os sacrifícios que eram os sacrifícios de oferta, queimada e tudo. E o incenso que era queimado diante de Deus, representando as orações dos santos. E aqui de forma específica diz: foi dado um incensário a esse anjo. Deixa eu ler um pouquinho mais, daí eu comento. Veio um outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Queria ter tempo para desempacotar um pouco com vocês. Quantas coisas, quantas alusões existem aqui, que vão desde o templo até... Mas para o propósito de fazer as aspas que eu prometi, o que são essas orações dos santos? São as nossas preces: Senhor, cura fulano que está doente, Senhor... Não, essas orações sobem. E a Bíblia às vezes fala do incenso subindo com as orações dos santos em contextos mais amplos. Mas aqui específico, João está observando no céu a contrapartida celeste de algo que está acontecendo lá embaixo na história. O que foi a última referência que você ouviu aos santos no meu último sermão da semana passada? Deus vai selar os seus, e por isso ele vira para os quatro anjos que estão travando os ventos e diz: para e não faz nada até que sejam selados o grupo daqueles que são os eleitos, porque eles serão protegidos. Mas até ali nós já estamos sendo perseguidos, não é? Os grandes do mundo, já teve os cavaleiros que vieram, a peste, doença, já tem coisa acontecendo, a igreja já está sofrendo. Os mártires já foram identificados, aqueles que clamam diante do trono de Deus, pelo sangue, dizendo: até quando, Senhor, ficarão impunes aqueles que nos mataram por amor a Ti? Desejo de vingança, mas não é vingança minha. Não a vingança por pura crueldade, mas o desejo de que Deus dê a paga para aquilo que ele prometeu que ia dar. Essas são as orações dos santos ainda vivos na terra, sendo perseguidos e sofridos. Quissá fique mais fácil, Samuel, pensar nas orações que você faz em prol daqueles que estão morrendo pela fé, do que naquelas que você faz por causa do colega de seminário que te ofendeu. A gente não está aí falando da coisa comezinha, a gente está falando da coisa maior, a gente está falando das coisas grandes. Mas essas orações clamando pela justiça de Deus, daqueles que foram selados, daqueles que já foram sacrificados, que como ovelha foram levados para o abate. É esse o seu destino. Se você pertence à Igreja de Cristo, não espere outra coisa. Vai haver momentos de calmaria, porque o nosso Senhor nos leva para repousar em pastos verdejantes e nos guia para águas tranquilas. Mas isso é tudo provisório. No fim, a gente sabe que assim como o nosso Senhor Jesus sofreu, nós sofreremos com Ele por amor a Ele. Porque o que para o resto do mundo é punição e castigo, para nós é disciplina. É a disciplina maravilhosa que traz caráter, que nos desenvolve, que nos fortalece. Como essa semana eu disse, pregando em outro lugar, não é só a disciplina que a gente pensa como punição. É também a disciplina do atleta, que precisa correr todo dia e forçar os músculos até o limite para que eles se fortaleçam. E o músculo hoje forçado até o limite, amanhã consegue ultrapassar esse limite e um pouco além. E Deus está criando em nós caráter para que a imagem de Cristo seja vista em nós. Mas não se iluda por um minuto aqueles que Deus usa como algozes contra o seu povo, não deixarão de pagar a conta, porque eles o fizeram voluntariamente. A ideia da gente é, mas se Deus usou para punir, então Deus manipulou, então Deus é culpado. Não. Está aí a beleza da forma como Deus exerce o seu governo. Essas pessoas o fizeram de livre escolha. O que me leva para as outras aspas. Eu falei aspas, né? Duas. Começo e fim. Pula para o finalzinho do capítulo 9. E antes de eu ler o resto do sanduíche, das trombetas, eu quero ler o finalzinho do 9 com vocês, que é onde fecha aqui esse momento. Depois ainda sobra uma trombeta, a trombeta final. É que a trombeta final já antecede o momento no qual o homem chega. Há uma canção do Johnny Cash, compositor americano que professava fé salvadora em Jesus Cristo, e depois de um período de vida de muita dissipação, quando ele professou a sua conversão, ele passou a dar um testemunho até o fim. O Johnny Cash tem uma música que chama Quando o Homem Chegar, When the Man Comes Around. E essa música começa dizendo, eis que vi um cavalo branco e um cavaleiro, tal, tal. E aí ele começa a descrever, quando chegar essa hora, aquele que fazia justiça vai fazer mais ainda. Aquele que cometia torpeza vai cometer mais ainda. Mas não se engane, vem a hora em que chega o justo juiz e cada um vai pagar. Mas as aspas que fecham isso daqui, que dão o contexto que eu ofereço para vocês, não como forma de fazer ficar mais palatável o sanduíche, mas como forma de mostrar a beleza que existe nesse sanduíche, mesmo que ele seja grande demais para comer em uma dentada só. O versículo 20 do capítulo 9 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, os que eu vou explicar, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvem, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Nós não estamos falando de gente que quer no inferno ou na terra diga, poxa, me arrependi, eu devia ter sido diferente. Nós estamos falando de quem até no inferno vai dizer e fala, vai virar e falar, Jesus é digno de toda a glória, mas eu o rejeitei e ainda não quero saber dele, por mais que eu anseie. Pois essa já é a postura de muitos deles na terra. Como um grande filósofo que dizia com toda clareza, grande filósofo, ateu ou agnóstico, idolatrado por grande parte daqueles que se acham progressistas ou de esquerda, ele dizia assim: ainda que cada neurônio na minha cabeça diga que Deus não existe, eu tenho que reconhecer que cada fibra do meu ser anseia por Ele. Meu, desculpa a sinceridade, mas essa pessoa está descaradamente admitindo. Eu me recuso a crer nele, ainda que eu saiba que é a única coisa que faria sentido. Lógico, ele vai argumentar que é por honestidade intelectual. Por mais que eu desejasse, eu não vou engolir porque minha cabeça não deixa. Obviamente está doente da cabeça e dos pés. O que o texto diz aqui no final é que aqueles que... E quando ele diz aqueles que ainda não morreram por esses flagelos, está dizendo, outros vão morrer no meio do flagelo. E alguns vão sobreviver até o fim do flagelo. Mas nenhum deles vai ter arrependimento. Todos eles vão continuar intentos, rebeldes contra Deus. E pior, pelo testemunho dos flagelos que verão na terra e do que verão acontecendo com outros que, como eles, eram rebeldes contra a revelação do Altíssimo, eles deveriam entender que os flagelos não acabam por ali. Que há outros flagelos piores por vir e que são eternos. Como o verme que nunca, que come, come e nunca lhe morre. Como a distância perpétua de Deus e dos outros. E essas são descrições bíblicas do inferno. Do lago de fogo para onde essas pessoas serão lançadas. Tem tanta gente crente que quer escapar a qualquer custo disso. Por exemplo, há várias pessoas que dizem, ah, então a solução é acreditar que quando jogar no lago de fogo, evapora e desaparece todo mundo. Então eles assumem aniquilacionismo, a punição não é eterna. O céu é eterno, a punição é temporária e depois... Mas não é o que a Bíblia fala. Para de ficar tentando inventar uma religião que se encaixa num pseudo-moralismo meu, que é a autojustiça. Talvez a razão pela qual a gente tenha dificuldade de entender a severidade da punição de Deus é porque a gente tem um pouco de medo, né? Vai que eu faço... É melhor eu amenizar, porque vai que eu faço parte desse grupo, né? É o policial que resolve pegar leve com o bandido porque ele sabe que ele é tentado a cometer aquele mesmo crime. Vai que depois ele faz, então vamos pegar mais leve agora. Mas não é assim que funciona. Nós não estamos falando de um mundo onde a minha justiça me compra qualquer coisa, mas de um mundo no qual Deus preparou de antemão o propósito de criar para si um povo. E eu não sei por que cargas d'água, não entendo o mistério mais profundo que tem, resolveu amar gente como eu. E vocês? Não vou falar mal de vocês, porque a vocês eu devo carinho, honra e respeito. Mas quanto à escolha minha, Deus podia ter escolhido muita gente melhor. Porque eu sei a sujeira que existe no meu coração. Como eu não sei a dos outros, eu imagino que tenha muita gente melhor que eu. Mas Deus resolveu escolher as coisas... tolas desse mundo, as coisas loucas desse mundo, e nos salvou em Cristo. Mas não se iluda por um momento. Ninguém vai chegar e bater na porta do céu como os seres humanos que bateram na arca pedindo deixa a gente entrar, quando eles negaram, rejeitaram, mas na hora que viram o dilúvio, se arrependeram, foram lá e bateram, mas já era tarde. Isso não vai acontecer quanto ao julgamento eterno. Porque o que o final do capítulo 9 diz é, depois de todos esses flagelos, essas pessoas ainda assim persistirão na sua rebeldia. Continuarão dizendo, mas eu prefiro ser eu mesmo, eu sou mais eu. Quem sabe de mim sou eu. E vão perder a oportunidade maravilhosa de olhar para o Cordeiro... lindo, ressurreto, leão da tribo de Judá, forte e poderoso, Senhor dos tempos, que senta soberano no seu trono, que concede, que recebe as orações dos seus santos, clamando pela vingança, mas os ama, que sabe demonstrar misericórdia a todo quebrantado, mas que resiste aos arrogantes. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que coloca um pouco de brasa do altar dentro do incensário daquele anjo que queimava o incenso, e subia a fumaça do incenso junto com as orações dos santos na presença de Cristo, tudo acontecendo na sala do trono. E o último momento que acontece aí na sala do trono, antes da sequência do capítulo 8 e 9, é que o Senhor Jesus Cristo, Rei soberano, tira um pouco daquela brasa do altar e coloca dentro do incensário nas mãos desse anjo. A imagem é aquilo que eu expliquei para vocês. A gente tem que entender que o texto está dizendo o que ele quer dizer Então há um certo aspecto no qual é literal, mas não é um literalismo. Está usando figuras de linguagem, imagens, você não precisa imaginar um incensário mágico e um balançar exatamente como... Ele está criando uma imagem que tem metáforas e figuras de linguagem, mas ele está descrevendo algo real, no qual naquele momento na sala do trono, Deus fornece àquele anjo a quem foi dado um certo poder. Brasas do próprio altar divino. E o que esse anjo faz? Alguém está com o texto aberto aí? Vamos ver o que ele faz? Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 8, desculpa, versículo 6. Versículo 5, desculpa. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É chegado o julgamento de Deus sobre a terra. Acabou o reprieve. Acabou a sentença suspensa. Chegou a hora da porca torcer o rabo. Chegou a hora do vamos ver. Aquele incensário é lançado à terra e isso inaugura o momento no qual aquela antecipação dos quatro cavaleiros, dos selos, do quebrar dos selos, agora de forma concreta, traz a gente às vésperas do momento final. Da aparição do Senhor Jesus Cristo, que a gente chama de parusia. Então, as sete trombetas só podem começar a ser tocadas depois do quebrar do sétimo selo. Os selos eram aquilo que travava o começo do desfecho, travava a epopeia humana. As trombetas significam que os selos foram quebrados e o livro foi aberto. E agora é um livro aberto. E esse livro está marcado, dividido, por sete trombetas e sete vasos do derramar da ira de Deus. E o que a gente vai ver nos próximos capítulos é paulada em cima de paulada, em cima de paulada. E de tempo em tempo, as notinhas especiais para mostrar o que está acontecendo com a igreja durante esse tempo e como Deus está preservando a igreja e o seu povo. Mas nesse daqui a gente carrega o ônus de saber que as nossas orações e pedidos de justiça para Deus, por aqueles que odeiam a Deus e por isso vão nos odiar e já nos odeiam. Esse é o momento no qual a gente não fica mais com o escrúpulo de se achar tão bonzinho que a gente confunde quando a Bíblia fala: pague o mal com o bem, abençoe os que te perseguem. A gente confunde isso com dizer: deixe de ansiar por um momento da justiça, por um momento da paga. E uma coisa não cancela a outra. Eu posso perfeitamente agir com graça para que aqueles, mesmo com aqueles que querem nos tirar a vida e porventura tirem a de pessoas amadas minhas. Mas isso em nada interfere o dia de que eu clamo: o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha vingança, a Ele pertence a vingança, mas eu anseio por isso. E no momento em que o incensário é lançado à terra, imediatamente a gente começa a ver sinais claros de que a coisa está para pegar fogo. E aí então começam, eu falei para vocês que as quatro primeiras trombetas é um jogo rápido. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também da erva verde. Curto e grosso. Interessante que essa punição se abate sobre todos que estão viventes na terra, certo? A gente sofre também. Primeira trombeta. Pá. Pensa nos exércitos antigos e o soar das trombetas, que significava o avanço das diferentes forças. Pã, significava cavalaria, avançar. Pã, significava retaguarda, avançar. Cada trombeta aí é um momento. Você quer que eu mostre que essa história de trombeta não é novidade aqui também? Como é que Jericó caiu? 7 trombetas. Primeira, pá. Segunda, pá. Na 7ª trombeta o julgamento está executado de forma completa. Toca a primeira trombeta. Fogo misturado com sangue. Alguma coisa vai cair do céu. Sei lá, para que eu vou perder tempo especulando? Eu sei que é possível. Por exemplo, uma chuva de meteoritos que cause grande destruição. Mas para que eu vou perder tempo tentando adivinhar o que é, se a Bíblia não se preocupou em me dizer o que é? O que eu sei é que alguma coisa cataclísmica vai acontecer. A gente tem um nome para isso na ciência. E, aliás, cientistas estudam isso bastante. Daniel e Rafael gastam muito tempo, não só mexendo com as coisas distantes, mas na nova pesquisa que eles estão fazendo agora lá nos Estados Unidos, eles começam a utilizar as ferramentas que antes eram usadas para fazer medições distantes no espaço, para começar a considerar coisas dentro do sistema solar. E poder antecipar, por exemplo, exatamente cometas, meteoros ou pedaços de rocha que possam, de alguma forma, está num espaço considerado mais quintal de casa. Sabe o nome que se dá para o medo desse tipo de coisa? Um asteroide que se choca com a Terra? A gente tem um nome para isso. Tem gente que fala que aquecimento global é da mesma natureza que isso. Mas geralmente esse termo é usado para falar de um evento pontual. A gente chama isso, para aqueles de vocês que falam inglês, de Extinction Level Event, que traduzido significa um evento de nível de extinção. Algo que possa extinguir grande parte da vida na Terra. São esse o tipo de cataclisma que começa. E esse primeiro já vem de paulada. É alguma coisa que cai do céu e um terço da massa sólida que nós habitamos fica devastada, destruída, queimada. Um terço é pouco, né? É pouco, mas é bastante, né? Qual a nossa população hoje? Um terço de 8 bilhões, 5 ponto alguma coisa sobrariam, né? Ainda sobra bastante. Você perder um terço do seu dinheiro, sobra 2/3 ainda. Mas o primeiro já vem e cataplum. Um terço da terra, da vegetação queimada. Segundo, também, jogo rápido. O segundo anjo tocou a trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Um segundo evento que vai acontecer agora não na terra seca, mas no mar, e que vai causar uma devastação, que vai levar junto um terço dos navios, submarinos e sei lá o quê, um terço da vida marinha, vai sujar os oceanos. E eu imagino que até esse momento, não vai cair a ficha para aqueles que permanecem nas suas feitiçarias, nas suas mentiras, nas suas idolatrias e tudo, de que eles estão sendo punidos por Deus. Sabe o que eles vão falar? É a mãe Gaia dando a retribuição porque nós não viramos todos veganos. Sem crítica aos veganos. Aliás, desculpa, não dá para segurar a piadinha, né? Ontem eu me diverti mostrando, acho que foi para o Flávio que eu mostrei, que tem uma marca aí que produz produtos industrializados de alimento e tudo, e eles lançaram a primeira carne 100% bovina feita 100% de vegetais. Queria entender isso. Um terço da vida marinha, um terço da vida terrestre, reino vegetal, animal, um terço da vida marinha. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas uma grande estrela. Tudo isso está caindo do céu. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora envenenou a água doce também. Um terço. Em termos de número de morte aí, excepcionalmente, diferente do resto da narrativa, isso faz com que muitos comentaristas fiquem muito curiosos, mas eu acho que é só uma questão incidental, para não enfatizar demais, vira e fala uma parte, não especifica quanto por cento, não tem nenhuma simbologia numérica, isso só fala uma grande parte dos homens morreu envenenado por causa dessa água amarga, porque as fontes de água doce foram, um terço delas foi envenenada. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. É óbvio que aí vem uma questão muito simples. Eu não quero me aventurar por um caminho que não vai, é desnecessário para o propósito da palavra de Deus dita para vocês, mas é óbvio que, assim como em Gênesis, só para vocês saberem, essas trombetas, elas têm um alinhamento, é possível fazer uma tabelinha com as pragas do Egito, ainda que tenham sido 10 lá, mas algumas delas acontecem aqui todas ao mesmo tempo, e com os vasilhames que vão aparecer daqui a pouco no Apocalipse, eu vou pregar a respeito deles provavelmente o mês que vem. Tá? Tem um certo paralelo dessas coisas. Mas o interessante é que quando você olha e observa aqui, na quarta trombeta, a afirmativa quanto ao céu e às estrelas e tudo, é como nos dias da criação, quando fala que, em que dia da criação que Deus criou os luzeiros e o sol e tal? E muita gente fala, está vendo como é ilógico? Imagina, tinha luz antes de existir o sol, ou a terra estava construída, porção seca e não tinha sol. Ali não é uma narrativa geográfica ou física, mas é alguém vendo, por isso que João diz, eu vi como que eu vi, o que eu percebi, o que eu vi. Está narrando a perspectiva humana. Assim como na criação está narrando da perspectiva humana, que é a coroação da criação. Então, não quer dizer que o céu e o sol foram inventados naquele dia, quer dizer que naquele dia Deus fez com que eles passassem a ser luzeiros que iluminavam o sol, que iluminavam o céu. Ou seja, ele botou na órbita certa, botou no lugar certo, fez aparecer o que antes podia não aparecer. Isso é importante por causa de uma trombeta que vem logo ali na frente, que vai tocar nesse assunto de novo. E ali vai ser algo diferente que vai acontecer. Então o que acontece aqui é, de alguma forma, esses fenômenos que aconteceram, desde os terremotos, desde tudo, esses meteoros batendo na Terra, esse estrago todo, um terço da Terra seca, um terço dos oceanos, tá tudo, isso vai fazer com que a experiência humana seja de que um terço da luz do Sol está, um terço da luz das estrelas e da luz da Lua, foi-se. Eu fico lembrando do Bill Gates e o projeto dele de apagar o sol. Estou pensando, estou com piada, né? Então depois vai em casa, dá uma pesquisadinha lá. Ele está financiando uma pesquisa do pessoal do MIT, se não haveria a possibilidade de botar um grande número de satélites refletores no céu que pudessem refletir luz solar de volta para o espaço para diminuir a quantidade de luz solar na Terra para combater o aquecimento global. E grande parte dos cientistas dizem, isso é loucura, isso é estúpido, isso é, não vai dar certo. E se desse ainda, a gente nunca saberia as consequências. Mas ele está investindo um monte de dinheirão lá para financiar a pesquisa sobre como atenuar o sol, tá, do espaço. Não precisa, bobo. Um terço daquela luz não vai mais ser experimentada por nós em algum momento. E a igreja está aqui ainda, hein? Não tem indicação nenhuma de que a igreja foi levada. Muitos morreram, perseguidos já, porque já começou a haver problemas e tal. Mas do que João entendeu lá na sala do trono aqui, ele não dá garantia nenhuma de que a igreja não esteja sofrendo os impactos desses cataclismas que estão vindo como disciplina para os ímpios. E é duro isso, porque de fato a gente sofre, né? Quando Deus entrega uma nação nas mãos dos espíritos maus que a lideram, o crente pena também, não pena? Mas para o crente é um exercício, é uma disciplina positiva, que o fortalece, que o ensina a ter fé. Para o não crente é pura disciplina. Então até agora a gente está sofrendo junto. Aí vem a quinta trombeta. Quinta trombeta é especial. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Primeiro, vamos entender. Tem coisa aqui que a gente não precisa ficar fazendo associação com fenômenos para tentar explicar tudo. Mas tem coisas que é importante entender do que está se falando. Quando ele fala de uma outra estrela que caiu do céu, dessa vez, ele não está falando de nada físico. A própria terminologia que é usada, o texto no seu original, várias coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, nos sugerem que essa última, essa estrela agora, é estrela como é usado em outros momentos aqui para falar de anjos também. Tá? Deus manda alguém do céu que tinha a chave para destravar o inferno, para destravar o Sheol, para destravar o lugar dos mortos, para destravar a sepultura. Porque veio do céu, quando o quinto anjo tocou a trombeta, uma estrela vinda do céu na terra recebe as chaves para abrir o poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aí sim, você já tem uma luz atenuada dos astros, você já está com um problema atmosférico na Terra, e agora a gente vai ter cinzas. É interessante isso. Desde os relatos mais antigos de quando explodiu o Vesúvio, até o Davi e a Adriana, quando estavam na Escócia, uns 12 anos atrás, 11 anos atrás, a gente sabe que quando explode um vulcão, uma coisa dessa dimensão, cria-se uma nuvem de fumaça que pode impossibilitar os voos. Eu e a Adriana sofremos flagelos gravíssimos, porque estávamos numa conferência na Escócia, e quando explodiu um vulcão na Escandinávia, lá nos países da região escandinava, esse vulcão soltou tanta fumaça que todos os voos foram parados. E aí nós tivemos que fazer o sacrifício de descer de trem da Escócia para a França e passar uma semana em Paris esperando abrir os voos. E sofremos. Mas nenhum avião podia levantar voo porque o risco do avião cair com a fuligem e tudo era grande. Aqui alguma coisa vai acontecer. Mas até agora parece. Não, pode ser que seja um cometa que bate e destrava um vulcão, explode um vulcão. Mas não é. Deixa eu continuar lendo para vocês, vocês vão ver que é um pouco mais que isso. Aí vai explicar por que eu falei de alguém que recebeu autoridade para destravar uma chave. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E antes de você pensar, é uma praga de gafanhotos, como foi no Egito? Espera um pouquinho, porque esses são gafanhotos especiais. É diferente. Vovó Eulina, querida vovó Eulina, que está lá na glória, eu creio, esperando o momento da gente reencontrar. A vovó era uma mulher extraordinária, mas algumas características de família antiga e tudo, da família que a gente compartilha, é que certas coisas você sempre tem um orgulho familiar, né? Então, uma vez, papai morava nos Estados Unidos e a vovó ligou para o papai para contar que um tio distante dele, um tio de segundo, terceiro grau, tinha sido preso, porque ele fazia parte de uma quadrilha de falsificantes de dólares e tinha sido preso. Mas ela falou, mas Lauzico, ela chamava ele de Lauzico, ele foi preso porque ele era da quadrilha, mas ele não era bandido como ele era o chefe da quadrilha. Será mais especial, né? Pelo menos tinha uma distinção. Aqui, no caso, esses gafanhotos eram gafanhotos especiais, não gafanhotozinhos comuns, não. Olha só. Esses gafanhotos receberam... Quando fala receber o poder, aí a tradução é meio confusa. Esses gafanhotos causavam tanto medo quanto escorpiões. Essa é a ideia. Eles tinham autoridade de escorpião. Era um gafanhoto, mas hoje quando você vê um gafanhoto, você pisa em cima, até pega, se você for criança, pega na mão para brincar com os outros, para jogar no cabelo da prima, para brincar. Esses não, esses de alguma forma eles causam tanto medo quanto escorpião. Mas eles não são gafanhotos comuns e que têm o adicional de, sei lá, ferroar como escorpião, não. É mais que isso. Vamos continuar lendo. Primeira coisa, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Mas o que é que gafanhoto geralmente destrói? O estrago é sempre a plantação e tudo. Nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Lembra do povo de Deus selado? Esses gafanhotos do inferno recebem autorização só para... Ah, deixa eu ler que o texto diz melhor do que eu posso. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Se você acha que não está claro que esses são gafanhotos do inferno, que só picam quem não tem a marca do selo do Senhor, que picam e preveem, impedem que a pessoa morra, mas a pessoa vai passar a esse período de 5 meses, não se apega ao número 5, aí é usado, ele tem toda uma questão de que o 7 é o número da perfeição, o 12 é o número da obra completa, e o 5 é sempre o número de homem, tá? E o 6 é um número que não é nem homem, nem divino, nem santo, por isso 666. Mas sem desviar por isso, esses gafanhotos do inferno já estão causando um estrago desgraçado. Eles foram mandados por Deus para atormentar. E agora o povo de Deus, o povo que foi selado, já não vai sofrer o impacto completo deles. Certo? Agora ele vai descrever, ele fala, esse pessoal está tão atormentado que quer morrer, pede para morrer, mas não morre. Agora você vai entender por que eu estou chamando de gafanhoto do inferno, por que eu estou te chamando de gafanhoto demoníaco. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para peleja, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então você imagina que os ouvintes originais aqui estavam acostumados a ver cavalos de guerra. O cavalo de guerra está com uma armadura parcial e tal, na cabeça, um capacete de cavalo, que só a orelhinha ficava de fora, protegia a testa e tudo. E ele vai fazer essa descrição. Ele continua dizendo, tinham também cabelos como cabelo de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Vi gente falar que os gafanhotos aqui, na verdade, são helicópteros que vão ser usados de alguma forma para ataque. Eu creio aqui que nós estamos falando de coisa já fora da curva. Eu creio que são gafanhotos demoníacos ou algum tipo de manifestação perversa que Deus vai soltar sobre esse mundo para atormentar aqueles que estão sendo confirmados na sua rejeição de Deus. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Eu pulei ali onde ele diz que uma águia, ele vê uma águia que anuncia ai, ai, ai. As últimas 3 trombetas são os 3 ais piores. E desses ais a igreja é preservada. Tá? Então ele acaba de narrar aqui os gafanhotos do inferno e ele diz, passou o primeiro ai, faltam mais dois. Tá? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar, dizendo ao sexto, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E eu creio se tratar daqueles quatro anjos que receberam a ordem de ficar parado e não entrar em ação até que tivessem sido selados. Agora já foram selados, já veio, passaram os ais iniciais que a gente sofre por tabela, quem, os crentes que estiverem vivos, mas agora chega o momento em que a gente começa a ser preservado. E a sexta trombeta toca e um anjo recebe autorização para ir lá e soltar aqueles quatro anjos que estão vindo para executar o julgamento. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Até agora você tinha visto fenômenos, eventos de nível de extinção que tinham destruído grande parte da terra. Agora esses anjos são liberados para vir e pegar do que restou, fazer um rapa e levar a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 mil. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Alguma coisa extraordinária vai acontecer e esses anjos vão soltar uma outra coisa pior. O gozado é que a gente assiste um filme, a gente assiste um filme do Ghostbusters e a gente consegue, na fantasia, conceber a ideia de que você destrava a porta do inferno, sai um monte de espírito, não sei o que, e causa estrago, e a gente até ri, porque fica no Ghostbusters, aparece de uma forma cômica e tudo. Mas é assustador para a gente considerar que a Bíblia fala de algumas coisas que são perfeitamente viáveis para a nossa imaginação comum, mas de algumas extraordinárias como essa. E não é a questão da descrição, de pegar a descrição e achar que a descrição... tentar fazer um desenho à luz da... A descrição é uma linguagem humana para tentar explicar alguma coisa tão horrível que não dá para fazer um desenho igual. Se Deus quisesse que a gente tivesse o desenho, ele dava o desenho na Bíblia. E não essa descrição com linguagem, essa descrição simbólica. Mas a coisa que essa descrição simbólica se refere é apavorante. Porque depois da destruição do que vem do inferno, há uma destruição de coisas que são da terra. Há uma ligação, e em outro momento eu posso me direcionar a isso, com reinos humanos e guerras finais humanas. Tá? A ideia de que estes agora são exércitos, que vêm do Oriente, que vêm de outros lugares, a Bíblia fala de Gog e Magog, tem outras passagens que... parecem dar a indicação de que aqui não é igual no caso dos gafanhotos, que a gente está falando de tormento de forças demoníacas, mas agora nós estamos falando de uma crueldade humana que chegou ao seu ápice. Sabe quando a pessoa vai endurecendo com raiva de Deus e ela chega ao ponto de crueldades que a gente não acreditava que ela faria? Essa é a ideia aqui. E vai extinguir um terço dos seres humanos ainda vivos no planeta. Mas vai sobrar bastante gente ainda, né? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. No final das contas, O teste final está no pudim, né? É uma expressão americana que fala: o teste final está no pudim. Você tem que provar o pudim para ver se a receita era boa ou não. No final das contas, o fato de que, a despeito de tudo o que aconteceu, pessoas que a natureza revela a Deus, tudo que foi criado revela a Deus, a lei do coração revela a Deus, a existência do senso de justiça aponta para Deus. Os seres humanos são, Romanos 1, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, se negaram a agradecer e prestar culto, antes se tornaram rebeldes e idólatras. E porque essa atitude é tão contumaz, ela permanece até mesmo quando todas as evidências, todas as desculpas foram tiradas e todas as evidências foram manifestas. É para o seu coração que você precisa saber que vai chegar um ponto no qual aquele que rejeitou a Deus vai ter todas as provas de que ele devia ter se arrependido, toda a disciplina possível, vai ter visto o demônio, vai ter visto tudo, 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 e vai continuar dizendo: mas eu não creio em Deus e eu vou permanecer naquilo que eu faço. De certo modo, isso é uma misericórdia para o povo de Deus, porque Deus está não só dando uma possibilidade da gente ver a retribuição àqueles que perseguiram e odiaram não só a Deus, mas os seus. A vingança, que pertence a Deus e não a nós, não é fruto da nossa ira, mas da justiça divina. Mas mais que isso, ele está tirando qualquer dúvida do nosso coração se não tinha chance de ajudar essas pessoas a se arrependerem. Ele está deixando patente que não tinha mesmo jeito. Porque, tendo visto o que vão ver, coisas de virar a cabeça, de torar a manivela, ainda assim eles vão virar e falar: não creio e não quero, odeio a Deus. E vão receber a paga. Mas aí a sétima trombeta fica para domingo que vem.